Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aí do Combate Clube, em que eu, o Caverex e normalmente o Bomber, a gente fala aí as notícias a cada 15 dias da FGC Internacional e Nacional. E dessa vez a gente tem um convidado especial, que é o Buiu. Fala aí, Buiu, boa noite.
E aí, galera, tudo bem? Tudo jóia, Bomber? E aí, galera, muito honrada de fazer parte aí do nosso Combate Club aí, do podcast. Agradecer também já a oportunidade aí pro Saulo, grande Caverex também, amigo meu de longa data. E tô muito feliz, cara, de dar minha opinião e meus pitacos, né, Saulo?
Também estou muito feliz aqui de estar um dos melhores narradores da FGC Nacional. Eu diria que é
Ó,
um.
ô louco, hein? Que
Primeiro,
moral, hein?
primeira pessoa que eu penso. Na verdade, as primeiras duas pessoas que eu penso quando eu penso em narradores bons da FGC Nacional é o Bomber e o Buiu.
Aí
Obrigado, cara.
sim.
Ah,
Então.
tô muito emocionante, velho. Você é um cara muito emocionante,
Muito emocionante aqui. Mas então, já vamos para os assuntos aqui. Que a gente vai para uma notícia que aconteceu logo depois de ter terminado o podcast da edição passada. Que a gente tinha
pô, mas
falado.
vai apresentar o Caverex aí não, pra quem não conhece, pô.
Ah, perdão, verdade. Tá certo, viu?
Pô. Vai aí,
Fala aí,
Caverex, vai deixar?
Caverex.
Rapaz, eu tô procurando aqui os convidados do Summit que eu perdi, velho. Ele tava nem me ligando.
Então, vamos lá,
Se preocupa não
apresenta o
que
menino
eu tenho lista aqui pra vocês. Mas então, Caverex, uma ótima noite aí. Como é que você tá?
aí. Tá de boa, velho. Um calor do Rio de Janeiro, né, velho? Tá complicado demais esse março que era pra chover, não tá chovendo. Mas vamos indo, né? Vamos lá, hypando cada vez mais. Lançamento do Mortalzinho tá chegando. Peguei meu play finalmente, peguei meu
Aí
play de novo,
sim,
já tô só
moleque do play.
esperando.
Já falando no Mortalzinho, já tem umas notícias aí do Summit of Time, que eu tenho uma lista aqui de convidados pra vocês, que vai ser o Foxy Grandpa, Hayate, Sonic Fox, Scar, Tekken Master, Dragon, Honeybee, DJT, Tyrant e Forever King. E um negócio que eu já acho interessante aqui nessa lista, o Gavarex e Buu, que a gente não tá vendo Chris D e Justin Wong, que supostamente iam ser convidados.
É, na verdade, pra galera que não conhece, né, o Summit é uma organização, né, de eventos. Geralmente eles fecham uma casa, né, pra vários jogos, colocam, tipo, jogadores, e eles fecham tudo, né, fazem tipo um Big Brother ali do jogo. Então tem um campeonato, tem interação, e é muito interessante você ter falado alguns nomes aí, porque teve um problema seríssimo aí com um jogador chamado Tweety, né, Tweety.
Isso a gente
Que
falou.
ele é um pro player, né, cara? Que ele acabou que ele deu um chilique. E é um pensamento que muita gente tem a respeito desse tipo de evento. Aí a galera acha que você tem que ser bom jogador e pro player para participar. Na verdade, isso é 10 ao 15% de tudo que você tem a oferecer para a organização. Porque é um evento fechado, então eles levam em conta se você é um influenciador, né, o Lemon, se você conhece pessoas. É, o objetivo dos caras, como qualquer tipo de evento, cara, é trazer pessoas.
Se você
Então,
tem.
se você é famoso, aí é outro papo, né?
Se você tem uma presença na internet, né? Que é um negócio que eu tô vendo bastante gente na FGC Nacional fazer agora também, como o Keoma e o Shinnok. Tem investido cada vez mais no conteúdo de stream e de YouTube deles também, né? O Yu e o Caverex.
Sim, com certeza. Eu ia até citar isso mesmo. Que é bem que o que o Buiu falou, né, cara? Se você for um jogador mediano, você às vezes não, tipo, tá só ali no top 16, às vezes, dependendo do número de inscritos, você tá só ali no meio do pessoal, você tá sendo conhecido, tá criando o seu conteúdo, a galera curte o seu conteúdo, cara, mano, a chance é muito maior do que, sei lá, chamar o primeiro colocado do último campeonato. Entendeu? Eu
Então,
só fiquei surpreso que não chamaram o Tom Brady, velho. Eu fiquei realmente surpreso, eu achei que ele seria chamado.
O
o
Tom
Tom
Brady é aquele
Brady
cara
seria um
que
nome
jogava de
interessante.
Sub-Zero?
Pô, aquele
É, ele
cara. Na verdade,
mesmo.
o Tom Brady, pra quem não conhece, cara, é uns caras aí, o precursor juntamente com o Ryu também. É, são nomes muito fortes da cena de Mortal Kombat, muito antiga, entendeu? Questões assim de Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, os Mortais Kombat também. Não, Mortais Kombat ficou bom, hein? Mortais
Pra quem não
Kombats.
sabia, o plural de Mortal Kombat tá aí, ó. Buru Pasquale.
Mas assim, é do o próprio Mortal Kombat ali do PS3, o esquecido, né? Que ninguém jogou. O Dead Alive também ali, o Armageddon também, que não fez tanto sucesso. O Tom Brady já estava presente. O Ryu também. É, são pessoas importantes, são influenciadores dentro da cena do jogo. Mas
Sim.
tem nomes muito assim, é, curiosos, né? Podemos falar assim, um exemplo, acho que o principal que todo mundo tá falando é o Tyrant, né? O Tyrant é um jogador que jogou muito Mortal Kombat 9, pra quem não conhece. É, jogou muito pouco Mortal Kombat 10, tá? Ele jogava de Jax, né? Ele sempre tinha um Jax ali muito forte, o Jax Heavy Weapons, né? Ele era muito bom de cancel, mas não teve bons resultados. É, inclusive, até morreu pro Shinnok em vários torneios, ficou no Sal. É, mas assim, ele não teve bons resultados. Não é um jogador que foi forte nem no Mortal Kombat 10 e nem no Injustice 2, que é o jogo que percorreu ele logo após o Mortal Kombat 10. Então, não é um jogador que representou, assim, né, ultimamente na cena. Não é um influenciador também, não é youtuber, não cria muito conteúdo. Mas ele teve bons momentos aí no Mortal Kombat 9, muito hype, né?
Exato, foi no Mortal 9 que eles fizeram muita gente ali, né? Inclusive o DJT, que também foi chamado, ele também não vi nada dele no Mortal 10. Ele tava
Não, você tá doido? DJT dominou a cena de Mortal Kombat 10, pô.
Eu vi ele no início só, depois ele sumiu, tipo, primeiro ano, depois ele sumiu.
Não, o DJT, eu concordo com a escolha, inclusive, entra naquela faixa...
Eu também
faixa.
Concordo, eu sou fã do DJT, é ele e o irmão dele, que é o MIT.
Sim, mas assim, ele entra naquela faixa, né, Caverex, que é um cara que... É, você, se você ver o perfil do DJT, é perfeito pra esse tipo de evento, né? É um cara que traz o entretenimento, que interage. Eu acho que o principal fator pra você participar desse tipo de evento é a interação. Não adianta nada você ser o melhor do mundo e você ficar mudo lá, né, cara de coruja e não sei o quê. Então você tem que interagir, cara.
Eu dirigi, ele é zoeiro, né, velho?
É demais, é uma excelente escolha. Agora o Tyrant, sinceramente, a galera que tá escutando aí no podcast vai ter que me ajudar, cara. Vai ter que mandar uma mensagem pra mim pra me dar luz. Eu acho que tem tantos nomes aí que o próprio Caverex falou e, cara, não foi, cara. Vamos ver, né, que tem outras votações, vai ter votação aberta, pra quem não sabe, né, pros próximos nomes, e vai ser apertado, cara, porque tem muito nome, cara, tem o...
Porra, Pig of the Hutt, velho, porra, o cara tinha que
falar. Tem um Pig, tem o Rio, tem o Tom Brady, tem o próprio Big G, tem o Aquaman, Mr. Aquaman, pra quem não sabe, também é um cara que faz muito torneio aí em outras plataformas, que não seja Twitch, é um narrador também, um organizador de evento e um excelente jogador.
Ele tem tava gente, narrando War of the Gods, né, que foi transmitido no stream.
Exatamente. Então, completamente compreensível o tipo de escolha. Eu, inclusive, eu esperava que eles escolhessem mais jogadores de outros FGCs, né? Porque se a ideia realmente é trazer público e trazer audiência, certamente tem tanto nome aí. Tem o próprio Just Wong...
O Just Wong, teria o Punk também, que foi um nome bem chamativo, né? Que provavelmente traria views, assim, né? Traria olhos pro evento.
E também o Chris G, que supostamente, eu não sei se isso é verdade, né? Mas supostamente ele não quis mais ser um dos convidados pro Summit porque, por conta da polêmica lá que teve com o Tweety, porque não queria treta envolvida com o nome dele.
Entendi. O Chris G, por incrível que pareça, ele teve mais resultados que o próprio Twitch, né?
Sim, verdade.
Engraçado, né? Porque ele participou bem do Injustice 1, né? Que foi o jogo que veio depois do Mortal Kombat 9, jogou o Mortal Kombat 9 e ele teve bons resultados, cara. Acho que ele pegou top 8 na EVO, se eu não me engano. Ele sempre joga. Agora, não é aquele jogador, né? É 100% dedicado na cena. Ele é multijogador, ele joga vários jogos. Mas ele teve bons resultados, ele sempre foi competitivo na cena, pelo menos no início, né?
Em todo jogo que o Chris G joga, ele é no mínimo competitivo, no mínimo...
Não, ele é
potencial
excelente
pra
jogador.
Chegar no top 8.
Certeza.
Às vezes até potencial pra ganhar, eu vou como no Marvel, né? Então, é isso. Sim. Aí também.
Cara, e o Chris G, assim, ele é um puta player mesmo, cara. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o Mortal Kombat 9, assim, do meio pro final do primeiro ano do Mortal 9... Cara, eu vi o Chris G jogando de Reptile na época, eu ficava de bobeira, cara. Porque eu vi ele jogando Marvel, mas eu não sabia que ele jogava Mortal também. Assim, quem joga jogo de luta sabe o quão difícil é você conseguir manter um nível assim, competitivo, forte, em dois jogos diferentes, totalmente diferentes, né?
A gente tem alguns brasileiros que conseguem essa façanha, né, cara? Didi, o próprio Rob Koff, aí, pra quem não conhece, aí, o finado Rob Koff. Uhum. Eu acho que são os dois jogadores, assim, multijogos mais fortes que eu já vi. Também o Toshi, cara, pra quem não conhece também. Toshi era monstro, cara.
Pois e pode perguntar essas pessoas mesmo, né? Deve ser extremamente difícil. Ninguém é gênio igual o Sonic Fox, por exemplo, né? Falar um terceiro episódio do podcast, mais uma vez citando o nome do cara.
É porque quando o cara é do nível do Sonic Fox, quando é um dos... Eu diria que esse ponto não tem dúvida que é um dos melhores jogadores de jogos de luta.
Eu acho que da geração aí é Sonic Fox, cara, certamente. Agora, tem uma galera já comparando, vendo monstro aí, falando que de todos os tempos.
Não, aí...
Já é um assunto mais profundo. Mas assim, o Sonic Fox, ele tem uma característica, cara, de aprender muito rápido. Pra quem não conhece, o Sonic Fox, ele pegava um personagem do Mortal Kombat 10, questão de 30 minutos, ele começava a fazer uma live e começava a fazer tecnologia de coisa que a galera ia usar, tipo, 6 meses depois. Não é brincadeira. A galera assistia as lives do Sonic Fox só pra aprender a jogar com o personagem que tinha acabado de sair, cara.
É o seguinte, Buiu, não é só no Mortal Kombat isso, não. O Sonic Fox saiu a Videl no Dragon Ball FighterZ recentemente. E todo mundo tava achando, a Videl parece ser boa, mas talvez não seja tão boa assim, porque ela sofre em algumas coisas, mas apareceu o Sonic Fox começando a jogar de Videl, e então já deixou claro que é roubada pra caramba.
Começou a botar as porcarias, né? Ele é bom, cara. Sabe que o Sonic Fox é bom, Sal? Ele é bom pra identificar porqueira. Tipo, ele tem um olho clínico pra identificar o que é quebrado, entendeu? Tipo, ele entende o que é forte e o que não é no jogo. Ele vê a ferramenta e fala, cara, isso aqui é quebrado, isso aqui funciona, isso aqui quebra o meta, isso aqui vai arregaçar. E, tipo, ele pega isso muito fácil, cara. E as pessoas têm esse defeito, né? Todo mundo tem. Às vezes ele vê as pessoas, tipo, visualizam alguma coisa e fala, nossa, isso aqui é muito bom. E, tipo assim, o cara não pensa no meta inteiro. O Sonic Fox tem essa noção muito clara. E é isso que é o diferencial dele, eu acho.
Sim. Concordo plenamente, né?
Concordo plenamente também. Mas é isso aí, esses são os convidados do Summit of Time. E eu gostaria de lembrar também que o Summit of Time é um baita evento bom, sempre com uma produção muito boa, então eu espero ansiosamente aí pra esse evento acontecer. Já vou pro próximo assunto, que é bem grande, na verdade, e se provavelmente um dos motivos do podcast de hoje tá um pouquinho mais longo. Que é o lineup da Evo 2019, né?
Que polêmico, foi aquilo, hein? Né, velho?
Isso é bomba. Bomba pet, isso aí.
Bomba pet.
Isso aí é tipo clickbait do João Kleber. Isso aí todo mundo... Todo mundo fica louco.
Ninguém acertou no bolão. Ninguém conseguiu.
Cara, eu simplesmente ia perder ali só no fato de estar o Samurai Shodown na lineup principal. Eu realmente não esperava.
Ó, vou ser bem sincero, cara. Eu achei que a Evo deixou claro que a Evo é um evento que busca retorno financeiro.
Óbvio.
Se você vê a line-up, você vê visivelmente que os jogos eles bancam, eles pagam pra ter a oportunidade ali. A gente já percebeu isso, principalmente com jogos que não estavam vindo bem em popularidade, em venda, e você vê que simplesmente o jogo tá lá. Quer dizer, exemplo, né? O Injustice 2, no fim da era dele, ele tava bem caído e mesmo assim, mesmo com os números ruins, ele tava no line-up principal. Quer dizer, a empresa por trás ali do jogo com certeza banca. A Evo é muito importante pra própria divulgação do jogo, pra sinalização pro mercado. E a questão do Samurai Showdown e principalmente, cara, a retirada ali do Smash Melee,
né?
E a retirada do Doa também, justamente, Caverex, provou essa teoria, né, Caverex?
Pois é, cara, exatamente. Porque quando eu vi a lineup assim, eu falei, ué, calma aí, velho. Os caras tiraram da Dead or Alive, que acabou de ter na Evo Japão ali. Eu já vi logo que era por causa das polêmicas que teve e colocaram, sei lá, mano, outro jogo ali pra substituir. Teve um jogo ali diferente, que eu não lembro qual que foi agora, depois quando o Nemo falar aí.
A gente vai falar sobre isso, sim.
Já tá sabe qual que é o jogo, né? Aí ele foi assim, então foi na cara que foi pra substituir o Dead or Alive. E antes do jogo tinha também 2 Smash, agora parece que só vai ter Ultimate mesmo. Então assim, né? O próprio Samurai Shodown, que nem lançou ainda. A gente não tinha nem tido notícia mais dele há um tempinho já, apareceu na lineup principal.
Mas assim, vai ter o campeonato, então... né, Kevlex? A galera que tá escutando aí, às vezes, acha que são só os 9 jogos aí da
Não, line-up. Vai ter, Vai ter a lineup principal, né?
Tem um lineup.
E tem o side.
Isso, justamente. A Evo, cara, é um evento gigantesco, certamente o maior evento do mundo. Então, existem os jogos principais, que são os 9, né, que a gente vai falar agora aqui pra galera, o Lembo vai até falar aí pro pessoal que tá escutando, mas também tem os side events, que não tem as finais streamadas e nem tem as brackets também passando ali no canal principal, mas eles continuam acontecendo no backstage, né, Caverex?
Algumas são streamadas, no caso.
É, cara, ó, quer ver um exemplo muito forte disso que com certeza vai ter? Eles devem passar alguma coisa, velho. Marvel 3, mano. O jogo já tá, sei lá, mano, 10 anos aí rodando. 10 não, tá 9 anos.
Próprio,
9
é 8 anos. A questão do melee vai ser mais complicada, né, Caverex? Porque melee
é TV ainda, né? E fora que é TV ainda, CRT que os caras usam, né? Porque é o do GameCube, não é? Essa versão aqui.
Bom, vamos dar um passo pra trás pra gente ver esse negócio aí por ordem, né?
Uhum.
Então esse é o lineup da EVO 2019. Vamos começar pelo mais clássico que todo mundo espera que esteja ali, Street Fighter V.
Nada a declarar, nada. Eu já imaginava que esse jogo zero carrega qualquer campeonato, simples assim, velho.
Zero surpresa.
Mas vale lembrar também que o número de inscrição caiu bastante pra galera que não tá acompanhando aí, comparado aos anos anteriores. Visivelmente o jogo tá perdendo a força dele. Mas assim, né, cara? É o Big Stage ainda, é o main event, é o jogo mais popular aí, cara. É o Street Fighter, cara, não tem o que falar.
Eu não
acho
que,
assim,
mesmo se o Street Fighter perdesse muita popularidade, eu não acho que perderia o main game aí da EVO, sendo que ano passado a popularidade dele tava menor que do Dragon Ball, mas ainda assim foi o jogo pra fechar o torneio. Então é mais uma questão de...
Tem que ver o número de inscritos também, né?
Isso é verdade. Então eu diria que é mais uma questão de... me fugiu a palavra aqui agora. Tradição.
Dinheiro!
Tradição, tradição. Tradição e dinheiro também. Tradição, dinheiro é um ponto importante também, dinheiro da Capcom aí. Uhum. Mas o EVO se iniciou como o Street Fighter também.
Com certeza, o Street Fighter vai continuar sempre. Se você acompanhar também a história da EVO desde o início, cara, a Capcom chegou a ter 5 a 6 jogos aí no main event.
Putz,
tinha
verdade.
Marvel, tinha Street, tinha, sei lá, Darkstalker, o que você imaginar, cara? Tinha muito jogo da Capcom, e você vê que hoje a representação da Capcom tá muito menor, né? Ela tem um jogo ali dos 9. E...
Eram 2, né? Agora é um só, né? Que antes era o Marvel vs Capcom e o Street. Agora só tá o Street mesmo, velho. Porque o Marvel Infinity, infelizmente...
a gente vê, né? O cenário de jogo de luta tá bem acirrado e muito jogo de qualidade, né, Lemo?
Exatamente. Falando em jogo de qualidade, você falou que o cenário de luta tá muito acirrado, mas se tem um jogo que dá pra competir, é o único jogo que cresceu em números de inscritos na EVO no ano passado, que é o Tekken 7.
Jogão, cara. Jogão.
Jogão.
Eu gosto do Tekken 7. Eu acho o Tekken 7, juntamente com o Street Fighter V, tá? É opinião minha. É o jogo, assim, perfeito no embasamento competitivo. O Tekken 7, inclusive, ele é muito mais. Ele é um jogo profundo de se aprender, né, Lemo? Então você, ele recompensa o jogador que estuda, e as partidas em alto nível, cara, elas são muito acirradas, e eu acho que ela premia o jogador ali mais preparado, e o jogo é bonito, né, cara?
O jogo é bonito, e você, quando você tá vendo uma final de Tekken, por exemplo, na EVO, você tá vendo jogadores coreanos ou de outros países que jogam há muito tempo. Você tá basicamente vendo o produto de uns 15 até 20 anos de experiência aí, enfrentando um ao outro, e se tem um jogo que não desaponta na questão de torneios, na questão de torneios pra você assistir, esse é o Tekken 7.
Com certeza, mestre. Com certeza.
Um ponto também do Tekken 7 que eu acho é que um fator dele legal é que ele é tudo legado, né? Então, assim, o que você aprendeu nos Tekkens anteriores, você consegue carregar boa parte do conhecimento pro Tekken novo.
Precisamente.
Entendeu? E é muito bacana isso, você diminui muito a curva de aprendizado
É uma faca de dois gumes, né? Já diria Mamonas, né? Dois legumes, porque ao mesmo tempo que você valoriza ali o jogador tradicional, você também dificulta a entrada de novos jogadores. Eu acho que esse é o grande problema do Tekken hoje. É difícil, cara. É difícil você começar a jogar do zero hoje.
Exato.
E bater nos caras, porque, cara, é muita coisa. Pra quem não sabe, cara, o Tekken tem até questão de lado, tem personagem que é forte pra um lado, fraco do outro. Os golpes, eles têm propriedades de... Não só questão de mid, high, crushing low, né? Tem também a questão do lado que o golpe começa. E, cara, é muita coisa envolvida. É muito difícil de aprender.
E fora assim, né? Você abre a command list do jogo, a barra é, sei lá, mano, pequenininha. Você desce ali e não acaba, velho. É muito golpe que esse jogo teve a impressão.
É, então, talvez esse negócio aí de ter tanto legado seja o que um jogo precisa pra crescer na Evo, que nem o Tekken 7 cresceu.
É, pode ser, né? Alô, Cap!
Mas então, já vamos pro próximo jogo que, na verdade, tá aí de mão andada com o Tekken 7, que é o Soul Calibur 6.
Ah, Soul Calibur 6 provavelmente entrou naquela cota ali que eu citei no início do assunto. Eu acho que é um jogo que não é popular de forma alguma. É, tem tempo de vida. Principalmente, eu tô te falando do cenário internacional, tá? Big Stage, Estados Unidos. É, já é uma comunidade pequena e outros países nem se fala, né? Difícil. E é um jogo também muito profundo de se aprender, cara. É difícil jogar Soul Calibur, tá? Bem difícil.
É, então, precisamente. E vocês estão me ouvindo ainda?
Tô, você tá falando baixinho, parece que você tá escondido aí, tô achando que você tá de castigo.
Todo mundo ficou quieto ao mesmo tempo aqui, eu pensei que tinha caído na minha internet, mas
não,
ainda bem que não.
É mestre,
foi.
Pô.
Mas, então, se eu quero ver vocês. Eu tô vendo um pessoal brasileiro jogar, eu conheço um pessoal brasileiro que joga, mas não é um público muito grande, não. E o público internacional tem mais sido o pessoal da Ásia, da França e alguns dos Estados Unidos.
Inclusive, Saulo, tem a conta sobrando se quiser. De passo.
Eu não vou negar, não.
Fechou.
Beleza. Ah, então, já avançando para o nosso próximo jogo, que é o BlazBlue Cross Tag Battle.
Galera que curte Airdash aí, né, velho? Só vai.
É representante ali do Airdash, né?
Tem bastante.
É um jogo mais recente, eu acredito, do que o GG, não é isso, pessoal?
É mais recente, sim.
Justamente, eu tô achando que a empresa tem interesse de manter esse jogo e eu acho que ela fez a escolha, né?
É o seguinte, Buyu Kaverex, que o BlazBlue Cross Tag Battle e o Guilty Gear vai ter side na Evo. É, os dois são qualifiers pro Arc Revel World Tour, que é o World Tour do BBTag e do GG. Então, mesmo não tendo o Guilty Gear no main stage, ainda assim vai ter um qualificatório aí que pode fazer bastante gente aparecer lá pra jogar.
Com certeza, Guilty Gear é um jogão, né, cara? É um jogo muito... Eu, sinceramente, eu acho um dos jogos mais bonitos aí da geração. Principalmente depois do XRD, né? Do lançamento ali na era mesmo do PS3 migrando pro PS4. E visualmente, o jogo é muito bem feito, cara. Trilha sonora, próprio gráfico, gameplay, o jogo é maravilhoso. Mas ele sofre aquela... Ele sofre daquele mal do brasileiro, né? O brasileiro é muito tradicional. É difícil de mudar o jogo do cara, bicho. Principalmente a cena de jogo de luta, né, Caverex? Nossa, vai dar viúva assim, hein, cara?
Até Street Fighter tem quanto tempo, cara? 5 anos? Tá na Season 4 agora? Terminou a Season 4?
É, o Street Fighter é fora da curva, né? Mas você vê exemplo, tipo, cara, nego joga KOF 2002 até hoje. E stream de KOF 2002 é 2 mil nego assistindo, 3 mil.
Ultimate Mortal Kombat 3.
Pois é, um dos maiores streams do Brasil de FGC, cara, é um streamer de jogo retrô. Então, daí
exato.
Você vê.
Pois é.
Então, já voltando pro BB Tag, é um jogo que eu confesso não saber muito sobre, mas ele tem envolvido bastante a população, principalmente dos Estados Unidos, aparentemente, pra ir lá jogar e representar nos torneios. Então, tá no lineup da Evo também. E o próximo jogo também representando no lineup da Evo é o Mortal Kombat 11.
Opa, esse lançamento, hein? Grande aposta aí da NRS. Eu sinceramente já tive a oportunidade aí de jogar o jogo no evento que teve aí de demonstração juntamente com a equipe Combat Club, alguns jogadores, e eu gostei, cara. Eu acho que o jogo ele vai trazer eu acho que a grande missão de qualquer jogo de luta é roubar a audiência de outros jogos, né? A gente sabe que fighting game é um nicho, então a grande missão das desenvolvedores de jogo é você trazer outros públicos de outros jogos pra você. E o Mortal Kombat ele tem um diferencial que ele tem um público casual muito, muito forte, cara. Muito forte de verdade. As pessoas gostam da franquia, entendeu? E não do jogo em si, às vezes. Então é um jogo que eu tenho certeza que vai fazer um lançamento muito forte. Eu acho que um dos maiores lançamentos aí de jogo de luta, principalmente por causa desse público casual. E vai ter número na Evo, viu, Lemo? Com certeza.
É, concordo plenamente. O Mortal Kombat 11 tá prometendo aí, tem bastante gente jogando. E eu também tô bastante interessado em jogar ele. Eu sei que a cena brasileira é bem potente, com o Shinnok, né, ganhando como Breaker, com o Conqueror, bastante gente bem forte aqui no Brasil.
Buiu. Opa, você esqueceu aí, mano. Opa, é.
Buiu lá com...
Ó,
com...
já ganhei torneio aí, pô. Ué, aí, Cavelete.
Controlinho ali de túmulo.
Ganhei do Didi no final, pô.
Quê?
Eita. Você não sabia, não? Já ganhei torneio, ganhei do Didi, pô. Ganhei, já... eu acho que R$600, acho.
Já aproveitou, aí, já aproveitou seu controle pra eu botar ele no caixão.
Já, eu já vi a alma do Vini sendo selada mesmo nisso aí, velho. Cachorro do Buia é sensacional.
É, mas o Mortal Kombat, ele, eu acho que ele vem. Porque o Mortal Kombat, eu acho que depois do Street Fighter V, ele vai ser o segundo jogo aí da cena brasileira, tá? A opinião minha, a opinião pessoal. E, cara, o brasileiro é tradicional. E o Mortal Kombat, ele tá... encrostado na cultura brasileira juntamente com Street e The King of Fighters. The King of Fighters também é um jogo que tá na cultura. Então, são três franquias aí que sempre vai dar gente jogando, né?
Acho KOF clássico, né, velho? Porque KOF novo o pessoal joga um, dois meses depois dropa, velho. Não sei que tarefa.
Não, na verdade foram lançamentos mal feitos. Mal feitos, né?
Mas que a 13 Tech foi legal, velho. Só tinha um online muito zoado, mas assim, né?
É, mas a comunidade da 13 é muito forte, cara, velho. Muito forte mesmo. Muitas pessoas aí jogaram, viajaram. A gente teve bons torneios aí de 60, 80 pessoas, que eu considero hoje um número bom pra FGC
Sim,
brasileira.
Com certeza
é. E nego viajava, cara. O problema é que o KOF 13, ele nasceu num momento muito difícil, que tava no auge ali do Street Fighter 4. Que certamente foi o jogo mais popular da FGC brasileira na história, imbatível, todo mundo jogava. E tem a questão também do Marvel vs Capcom 3.
Que realmente, foi um jogo muito forte. Tenho que concordar. Foi um jogo bom lançado numa época errada, né?
Com certeza, querido.
Então, já avançando pro próximo, esse próximo jogo da EVA é um jogo que tá do lado aqui do meu coração, que é o Dragon Ball FighterZ, o maior jogo da EVA do ano passado.
Então explica pro pessoal aí, quando você fala o maior jogo, você tem que contar o que aconteceu, Lime. Foi em questão de números de participantes,
foi
questão de audiência, como é que foi?
Foi em questão de números de inscritos, né? Foi o maior jogo no número de inscritos da EVA do ano passado. Se não me engano, chegou um pouquinho mais de 2.500. O Street Fighter não tava muito longe, né? Tava em tipo 2.300 por aí. Mas o Dragon Ball FighterZ ainda acabou sendo maior no número de inscritos. E também foi o jogo mais assistido da Twitch durante as finais.
Boa, então, show de bola, meu amigo. Dragon Ball FighterZ. E tem aí o fator franquia, né? O fator popularidade casual que eu tinha falado do Mortal Kombat. É um jogo que atrai um público rotativo, né? É um público que às vezes nem joga jogo de luta, não sabe absolutamente nada, mas ele gosta de Dragon Ball. E a Arc System teve esse cuidado, né, Lemo, de capturar ali a essência do Dragon Ball, né? Você assiste um jogo de Dragon Ball FighterZ, parece que você tá vendo o desenho, cara. Muitas referências, e é um jogo bonito de se assistir.
É um jogo muito bonito de se assistir também pela natureza das lutas. E embora demorem, as lutas geralmente levam pra situações que são bem interessantes de assistir, principalmente no patch novo, eu diria. E também, se todas as pessoas, embora o Dragon Ball FighterZ tenha alguns problemas... Uma coisa que você tem que admitir sempre que é um jogo muito lindo. Extremamente bem feito nos seus gráficos.
Puxa saco!
É assim também. Na cena internacional ele é muito potente, é o maior jogo no Japão, se não me engano. Talvez seja, porque eu sempre vejo que tem muito torneio offline de Dragon Ball FighterZ no Japão, toda semana tem. E falando em torneio que tem toda semana, tem também o torneio semanal Discord Dragon Fighters Brasil, que eu organizo toda quarta-feira no twitch.tv/combateclube. E pra quem quiser participar aí e se juntar à cena brasileira de Dragon Ball Fighters, é só chegar no Discord Dragon Fighters Brasil, colocando bit.ly/dbfbrasil na sua barra de navegador. E chegar mais nessa comunidade que chegou a mais de 800 pessoas já.
Show de bola. Lembrando também que o Saulo, cara, o Saulo é um cara que participa diretamente do Discord e sempre pega na mão de quem tá aprendendo, né, cara? A comunidade do Discord é uma comunidade que que ajuda sempre novos jogadores. Eu acho que isso é muito importante pra você começar a jogar.
Precisamente. Tem alguns usuários ali até do Discord que se empenharam em treinar bastante gente. Eles fizeram um time, por exemplo, Counter, que nasceu no Dragon Ball FighterZ, tem jogado sempre no torneio semanal. E tem lá também os canais pra você procurar tutoriais. Eu sempre posto lá todos os tutoriais que eu acho. Então, se você quiser aprender Dragon Ball FighterZ, o melhor lugar é o Discord.
Show de bola.
Então, já isso vamos...
Segue o enterro.
Já vamos avançando aí para o nosso próximo jogo, que é o Super Smash Bros. Ultimate. E o Buyu e o Caverex, eu diria que esse é um dos outros jogos que pode competir para ser o jogo com o maior número de inscritos na EVO 2019.
Com certeza, muito popular. Principalmente com a saída do Melee, eu acho que vai ter muita inscrição. Apesar da comunidade estar meio mordida. E a comunidade de Smash é uma comunidade geniosa, né? Podemos falar assim. O pessoal fica com raiva, quer boicotar. Assim, né? A galera de Smash vai quase me matar, mas é verdade, né? É um pessoal que se apresenta, né? Tem ali sua... Que protesta, né? Tem ali sua opinião sempre colocada na mesa, mas... O Smash Bros, cara, é muito grande. Eu acho que ele compete em popularidade juntamente com o Street aí. Eu tô falando em Big Stage, tá, galera? Em nível internacional também, eu acho que é Street Fighter, depois vem Smash, assim, em popularidade. E como tem somente o Super Smash Bros Ultimate, eu acho que vai acontecer exatamente como o Saulo falou aí.
São dois públicos completamente diferentes também, né? Street e Smash não costuma ter muito... Muitas pessoas jogando os dois.
É bem difícil mesmo também. Eu particularmente eu conheci duas pessoas que fazem isso na comunidade que eu conheço, né? É muito.
É um jogo bem distinto. E é um jogo muito difícil, cara. Pra quem acha que Smash é jogo pra criança.
É muito
profundo também. É difícil demais jogar em alto nível, cara. Muito difícil. E ele parte da premissa do Tekken também. Ele é um jogo que tem muito espaçamento, muita movimentação, e eu acho que esse fundamento no jogo de luta é a coisa mais difícil para aprender, o Lema. É você se comportar bem no neutro, se posicionar, e no Smash isso é muito importante, juntamente com o Tekken 7, cara, é muito difícil.
O neutro...
E por isso que muito jogador novo não consegue jogar, porque ele só quer ir para frente, apertar soco...
Baixa no botão...
acaba perdendo.
O neutro no Smash é muito profundo, muito opressivo e muito importante. E falando nisso também, a Gia vai contratar um jogador novo de Smash. Não vou falar quem é, não, porque não foi revelado.
Já chamou.
Calma aí. Não vou falar quem é, não. Calma aí. Mas fiquem atentos aí ao Twitter da AG, que já vão revelar.
Já falaram hoje, cara.
Papai Nelém já vai dar um bizu, né, Léo?
Falaram hoje já divulgaram.
Pera aí.
Já divulgaram. Já está divulgado, galera. Acompanhe então no Twitter aí do AAG Pro Team, pra quem não conhece, é AA, Amor, Amor, Game. Não é o nome do time, tá? É só pra você conseguir. Eu tô só soletrando. Mas...
Bota lá, Amor, Amor, Game. Vai aparecer lá, pode ficar tranquilo. Mas no Facebook também tem, tá?
AAG Games lá também. Eu só acabei não vendo mesmo, mas é isso mesmo. É o Zorrup lá de São Paulo. Bem-vindo, AAG. E se você quiser seguir aí o A Games Pro Team, que tem me tratado muito bem, time do que também é do Boyu aí, é arroba A Games Pro Team no Twitter.
Show de bola.
Então já para o nosso próximo jogo, que é o jogo que eu diria, Boyu, que você falou um tempinho atrás, quando a gente foi começar esse assunto, que as empresas têm pago para entrar, eu diria que o Undernight é a exceção, que é o Undernight in Birth aí, EXE Latest. Esse é um nome bem difícil de saber como é que se pronuncia, porque Undernight, com outra
nem
fonte
brinco.
Depois, InBirth, EXE, dois pontos, Late, entre parênteses, ST.
Ó, vou Nossa. Ler pra você como é que eu li, tá? Undernight, InBirth, Echelastes.
Isso aí, e underline, arroba, só vai.
Underline, underline não existe no meu vocabulário, é tracinho deitado.
Tracinho deitado.
Então, o Undernight, eu tenho já botado meu olho no Undernight antes de ser anunciado pra eu já tava querendo aprender ele, e isso só vai aumentar o meu interesse por ele aí. Mas ele é um jogo muito bom, e a comunidade americana, principalmente, tem representado muito esse jogo nos torneios.
Olha, eu sinceramente não conheço bastante a respeito.
Eu conheço nada, mas você nem que joguei, sinceramente.
Mas Mas é um jogo também de, pra quem não conhece, é um jogo 2D, né? Do perfil de anime ali. Assim, acho que muito parecido com, visualmente pelo menos, ali com BlazBlue, mas é um gameplay completamente diferente. É um jogo mais centrado, na velocidade mais devagar, né, Lema? Você pode até me corrigir se eu estiver errado.
Alguns
não
chamam
tem tanta
ele
movimentação
de...
aérea. Oi?
Perdão de interromper, mas alguns chamam ele de Street Fighter dos jogos de anime. Por conta da natureza
Exatamente.
Mais lenta dele.
Exatamente, mas é um jogo de anime, né? Eu gosto de separar essa característica, assim, porque diz muito a respeito do gosto de quem tá jogando, né? O jogo estilo anime, ele, ao mesmo tempo que ele atrai muita gente, ele afasta muita gente também. Então, é mais um. E, sinceramente, eu vi um gameplay e achei bem legal. Eu, sinceramente, eu tenho interesse também em aprender mais um, né, cara? Eu jogo tudo e não joga nada, né, Caverex?
Bem isso, né?
Então, é um jogo muito bom. Eu fui tentar aprender um pouquinho mais os sistemas antes mesmo de ser anunciado pra ele. Ele tem muitos sistemas interessantes e dinâmicos e profundos. E o personagem que eu escolhi é muito bom, então não vejo por que não jogar com ele.
A palavra mais falada do podcast é profundo.
Profundo. É verdade.
Várias camadas.
O personagem que eu jogo supostamente é o Bardock do Nyst.
Nossa.
Eu já dá pra imaginar.
Tá até uma fincada no peito aqui, aquele meme do velho lá, tá no infarto. Imagina aí você escutando o podcast, sou eu com o Saulo aqui. Só pega a porqueira, mano. Incrível.
Então é o Wagner.
Ele, velho. Jogaram o competitivo.
Luiz Espalhalista lá do Pica-Pau, ó. Só hora do trabalhinho sujo. Só jogando pavio pra cima.
É, então, Will. Eu não quero trabalhar pelo meu personagem, não. Quero que meu personagem trabalhe pra mim.
Isso é o competidor.
O cara é quando é profissional, cara. Não existe amor, existe apenas as cifras, né, Caverex?
É bem isso mesmo,
diferente.
É isso aí. Bom, já pro nosso próximo jogo aí, que é o último jogo e já leva a gente pro nosso próximo assunto, que é o Samurai Showdown, que foi anunciado na EVO, e junto disso veio um trailer mostrando mais um pouco de gameplay dele aí.
É verdade, e o trailer ficou legal, velho. Teve gente que não curtiu muito, mas eu achei ele bem bacana. E eles finalmente começaram a usar a tal da Unreal Engine 4 agora, né, que é o motor gráfico do próprio Street Fighter. Então, eu acho que dá pra esperar coisa muito boa, diferente do que foram os gráficos aí, que foi um próprio motor gráfico próprio aí da SNK na época, que ficou bem...
Cortou aí, Caverex, tá escutando?
Oi?
Ah, tá, beleza. Não, cara, o Samurai Spirits aí no Japão, né, como é chamado, o Samurai Showdown aqui no Ocidente... Cara, jogo super popular, cara. É um jogo que explodiu na época que os jogos de luta ainda eram main stage aí dos jogos mundiais, né? Era tipo MOBA da galera, era o jogo de luta, né, Caverex? Fliperama bombando. E o Samurai Showdown foi muito, muito popular, cara. Juntamente com The King of Fighters, Street Fighter. É uma franquia muito forte. Mas a respeito desse jogo hoje, eu vou ser bem sincero. O trailer chegou de surpresa. É o anúncio super surpresa. Ninguém nem esperava o lançamento do jogo, não tinha data, não tinha absolutamente informação nenhuma. E o jogo foi anunciado na EVO, Lemo.
Na verdade, se eu não me engano, o jogo vai sair 2 meses antes da EVO.
Então, assim, a impressão que eu tive, eu vou dar uma opinião pessoal, achismo, tá? Sou especialista, pra quem não sabe, sou formado em achismo. Cara, me parece que o jogo está sendo corrido. Vou te dar exemplos e indícios disso, cara. Porque todos os trailers que a gente tá visualizando do jogo... Tem 2 trailers, pra quem não sabe, né? Trailers oficiais. Não mostra a luta inteira, mostra apenas trechos. Os gráficos eu acho que poderia dar uma polida. Tá? O gráfico não tá feio, mas eu acho que poderia dar uma polida. Mas não teve nenhum tipo de divulgação. Parece que eles colocaram uma data ali e estão sentando um pau, tá?
A gente tem um total de 2 trailers pro jogo até agora.
Pois é, o que você tem do jogo? Você tem 2 trailers e acabou. Não sei se isso é estratégia também de leasing, não sei. Porque eu acho que quando você tem um produto bom e você tem, né, artifícios para vender o seu produto, você coloca na roda, você concorda comigo?
Quando você tem
um produto, você igual o Mortal Kombat tá fazendo. O Mortal Kombat ele tá fazendo podcasts, né, a respeito aí dos personagens. Toda semana tem um stream. A respeito de personagens de lançamento, eles vão revelando aos poucos, fizeram vários trailers. Eu não sei se isso é uma estratégia errada da empresa ou se realmente confirma a minha teoria. Mas eu acho que se tiver coisa boa e tiver coisa pronta, eu acho que eles já teriam mostrado, tá?
Eu concordo com muita coisa, e eu tiro o Street Fighter V no lançamento como exemplo. Porque o Street Fighter V foi claramente lançado para ser rodado na EVO. Simples assim. O jogo veio com, sei lá, 6 personagens. Pra rodar na EVO, sei lá, 3 meses. 3 meses não, né? Foi 3 meses. É, 3 meses, eu acho. Que foi da EVO aí. E o jogo não tinha nada, velho. O jogo só tinha o modo online. Foi bem problemático no início do game. E agora, hoje, já tá dando pra utilizar bem. E modo versus offline, modo versus online só, velho. E o treino. Só veio isso, velho. Foi claramente, assim, corrido pra ser lançado pra rodar no campeonato. E assim, o jogo veio melhorando, veio tendo muito update, a Capcom vem tratando com todo carinho o jogo. E vamos ver se a SNK vai ter o mesmo tratamento que a Capcom teve com o game dela, né? Porque assim, mas mal
a diferença, de tamanho também, né? Empresa, por empresa, a Capcom é muito mais estruturada, né? Em questão de, apesar da SNK ter sido comprada e tal, mas a gente sabe a questão financeira. Mas assim, o gameplay, Cavalex, vamos falar do gameplay do jogo. Eu acho que, pelo que eu vi, o gráfico tá aceitável, tá com o Unreal 4 ali simples, tá com alguns shades ali pra deixar uma impressão 2D. E o principal, cara, o gameplay tá legal, porque o gameplay tá duro, tá simples.
É Samurai Shodown, né?
Pois é, justamente, porque pra quem não jogou, o Samurai Showdown, o 4 principalmente, os últimos aí que foram lançados, eles tentaram dar uma repaginada, tentaram inventar muita coisa, tinha target combo, foi um jogo completamente diferente, não agradou. Eu acho que se você, hoje em dia os jogos estão voltando ali para um jogo, para ser jogos, né, mais fundamentais, exatamente. Eu acho que o Samurai Showdown tá tentando capturar isso aí de volta e, sinceramente, cara, era muito legal. O jogo era um futs absurdo.
O jogo era meio futs, né? O jogo era só neutro, velho. Era muito divertido, assim. Era um neutro muito divertido, porque você acertava um counter no cara, mano, o bagulho é metade da vida.
Era muito forte.
Era gratificante, velho.
Era similar a uma luta de katana mesmo, né? Tomar um golpe, você tava num sal. E assim, pra quem não sabe, quando você copiava um personagem, dava aquele barulho, pim! Cara, os golpes eram muito negativos, cara. Então, tipo assim, não era só apertar botão. Você apertou o botão, o cara defendeu, cara, você tá no sal.
Exato.
Tipo assim, cada botão era muito negativo. Não é igual Street Fighter V, que, sei lá, um chute forte era mais 5. No Samurai Showdown, você defendeu, deu barulhinho, meu amigo, pim, pode saber, cara.
É o turno do cara.
O turno do cara, era bem legal. O negócio então era bater no wish. Pode falar.
É o espírito, né, de uma luta de samurai, é a luta de ser decidida, não só golpe certeiro.
Mas é garantia de sucesso, cara. Tem muito público, o jogo é legal, os personagens são bem legais, é um jogo cativante.
Carismático,
né? E não precisa muito pra fazer dar certo, né? É o principal. Não precisa reinventar a roda, não precisa carregar. Tá tudo pronto. Você precisa entregar um produto legal e certamente o pessoal vai consumir aí, Lemon.
E antes da gente ir pro próximo assunto, eu gostaria de mencionar um negócio que eu acabei não mencionando quando a gente tava falando do Undernight. Que o developer do Undernight é French Bread. É um developer muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, tipo umas 10 pessoas, e eles precisaram de ajuda de um publisher, um publicador, né, que era a Axis, só pra poder lançar o jogo nos consoles, porque antes ele ia ser só pra arcade mesmo. Então isso já mostra aí como sendo um jogo que tá vindo do mais baixo possível pro topo, que é o lineup da EVO.
Pô, bem legal isso daí, né, velho? Eu espero que um dia os jogos de produtoras latino-americanas, como é o próprio Home of Sorrow do Chile, né? O próprio McFly aí, que é o gerente de comunidade. Eu espero que o jogo dele vingue bastante, que o jogo tá bem legal. Tem o próprio Trajes Fatais também, que é BR, né, velho? E eu tô torcendo muito pro jogo poder dar certo. Então, né, vamos tentar ver se a gente consegue dar esse follow-up nesse jogo aí. E consegue aí, pelo menos, um pouquinho desse sucesso também que esse cara conseguiu, velho. A comunidade tá abraçando, né? Então, realmente, o jogo é maneiro.
E falando em sucesso, já vou mandar a transição aqui no estilo pra vocês. Falando em sucesso, tem uma estrela anunciada aí no Mortal Kombat, que é o Johnny Cage.
É, já, na verdade o Mortal Kombat ele teve um leak absurdo, né, Olê? Você tá falando de Johnny Cage aí, mas já saiu Vovó Mafalda, Puxa do CTT, sai todo mundo, mano. Já saiu praticamente o roxo inteiro.
Roxo, cara.
E quem não foi confirmado, cara, lentamente tá sendo confirmado, então parece que o leak é 100% real. É, saiu vários leaks a respeito do Mortal Kombat 11, não só o Johnny Cage, hein, já tá ali, né? Na verdade nós vamos falar do leak também, né, Leon?
É, nós vamos. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Johnny Cage, porque a NetherRealm fez um trabalho muito bom com o Johnny Cage, na minha opinião. Um dos personagens mais bem animados até agora no Mortal Kombat 11.
Carismático pra caramba, né, velho? Aquele fatality dele ficou muito maneiro.
É, Mortal Kombat é foda, cara. Não, na verdade, Mortal Kombat você pode até não gostar, tá? Você tem todo o direito de não gostar. Mas falar você que falar que o jogo é mal feito... É brincadeira, né? Você vê que o trabalho de mocap ali, pra quem não sabe, mocap é sensores ali nos atores pra você capturar. E, cara, é muito bem feito, cara.
É feito com muito carinho, né, velho? Tu vê o carinho do Ed Boon ali, você vê todo o cuidado que ele tem com a franquia. Você, porra, o cara abraça a comunidade. Porra, muito legal, velho. Eu sou muito fã do Ed Boon e de Mortal Kombat em geral, né?
Tem muito detalhe cheio de personalidade nas animações de Johnny Cage, tipo, todo. Tem o chute dele, né? Que o chute Shadow Kick lá, que ele dá uma piscadinha pra tela, ele dá um joinha, ele chama o dublê.
Seu dublê, né, mano? Caraca, olha... o dublê ficou muito maneiro.
Inclusive, essa é uma das minhas críticas aí do Mortal Kombat, né? O cara, quando ele cria qualquer Mortal Kombat, tá? Isso é opinião minha, assim. É, ele faz o que é legal, né, Caverex? Ele não tá nem aí se é balanceado, se vai entrar no jogo. Então, tipo assim. Tem Mortal Kombat, tem tipo, tem excelentes ideias, coisas legais, coisas que funcionam, tipo, coisas que funcionam, tá ligado? Legal, tipo, pô, que da hora, olha só, cara, o Johnny Cage joga, tipo, joga o dublê, só que se você colocar isso num jogo de luta, né, levando em conta o lado do fundamento, do balance, às vezes acaba pecando, né, Caverex? A gente viu muito isso aí no Mortal Kombat 10.
Predador, velho, que boneco que era aquele, velho, boneco tomava nerf e não ficava fraco, nunca vi isso.
Não, mas tem muito... Mas assim, cara, é muito legal. Mortal Kombat é um jogo que me diverte. E o Johnny Cage, como o Lemon falou aí, pra não sair do assunto, tem a personalidade muito legal.
E, na verdade, falando também ainda sobre o Johnny Cage, eu gostaria de perguntar. Porque o Combat Club fez um tweet, quando foi anunciado o Johnny Cage, comparando ele ao Luciano Huck. Você me dá a permissão de chamar o dublê de Luciano Huck?
Pô, com certeza, cara. É muito parecido, cara.
É o Lulu, pô.
Loucura, loucura, loucura. Pá, 40%. Aí sim, né?
Caralho. Muito bom.
Show de bola no cadeirão. 40%. Boom, morreu.
Segura o Scorpion aqui, Luciano.
Cara. Mas assim, bom. Muito bem feito. As ideias sempre são excelentes ideias. Agora, se realmente funciona, né, no fator balance, aí é outro papo.
É, e principalmente isso daí quando o jogo sair, né? E uma coisa que eu achei muito legal desse Mortal Kombat 11 é assim, você tá vendo a progressão toda vez que lança um vídeo de jogo, um vídeo novo do jogo. Cara, quando você reparar os primeiros vídeos do jogo, quando saiu, o jogo era extremamente lento. A galera que tava acostumada com o Mortal Kombat mais dinâmico, mais rápido, todo mundo ficou assustado, ficou, mano... Como assim, velho? O jogo tá muito lento, o boneco pula, não sai do lugar.
Eu cheguei a jogar essa build atrasada aí, o Caverex. Me parece que eles alteraram ali a gravidade do pulo somente, tá?
Ah,
e todos os dashes que eu tô vendo tá mais rápido.
Então, exato. O dash tá mais rápido, o pulo tá plausível agora, né? Porque o pessoal tava falando que o pulo e nada... O pulo era só pra você morrer.
Não, com certeza, o pulo era muito lento, mas assim... cara, tem muita coisa pra ver ainda. Eu achei a movimentação, principalmente de dash, muito ruim. Pra você ter uma ideia, o andar era mais rápido que dar dash.
Nossa,
a gente testou.
Errado.
Então, assim, não compensa, não serve pra nada. Pra quem não sabe também, você consegue cancelar o dash em golpe, similar aí ao Mortal Kombat 9. Então, pode ser um tipo de extensão de combo, né? Fazer o cara golpe, né? O cara block também.
Uhum.
Mas eles estão mudando sim. Principalmente o dash e o pulo, eu achei. Tá diferente. Agora, eles mostraram personagens novos. Todos os personagens novos estão com dashes melhores. Não sei se os personagens
é que universal, nós testamos são melhores. Né? É, exato. A gente não vai tem como saber. E o Will, uma coisa pra perguntar, cara. É, esse beta sai quando, você sabe?
23. Final de março aí. É, esse é o beta do Open Beta, né? O Stress Beta vai ser daqui a pouquinho. Vai ser um pouquinho antes, mas vai ser fechado só para os Estados Unidos.
É, mas quem quer CN americana não vai ganhar, não?
Sabe não, dizer. Não. Vai ser muita coisa boa. Cara, eu acho que esse ano de 2019, Mortal Kombat vai ser o jogo do momento da nossa cena. Vai ter muita coisa. E o principal é a empresa acredita, né? A empresa sempre coloca ali à disposição, sempre dá o suporte... Sempre faz o torneio, não inventa desculpa. Sim. Coloca a premiação, coloca ali a ajuda de custo para os jogadores viajarem e dá o suporte que toda empresa deveria dar.
Pois é, né? Inclusive chama próprias pessoas da comunidade para realizar o torneio, que eu acho incrível.
Então, Warner Brasil, me convida aí também para o evento, já movendo para o nosso próximo assunto. Tem leaks do Mortal Kombat, infelizmente, que apareceram bastante fotos online de personagens que vazaram, como Aaron Black, que foi mostrado também depois no trailer de Story, que foi lançado. Acho que a Cassie Cage também tava no leak.
Cassie Cage, Jack Briggs, nossa, todo mundo. Kotal, né? Tem muita gente. Kitana, acho que apareceu no vídeo de história também.
É, a história, na verdade, mostrou um tanto de personagem, mas o leak principal foi... Foi né? Leak mesmo, cara. Apareceu uma tela de seleção com os personagens, apareceu... pose ali de personalização dos personagens direto, então apareceu muita coisa, cara. Apareceu o nome do Aaron Black, então... E é engraçado que à medida que os leaks foram aparecendo, muita gente duvidou, né? E o tempo foi passando e começou a aparecer mais materiais oficiais, e os materiais oficiais foram lentamente confirmando o leak. Então acho que praticamente tá fechado.
É que nem o Dragon Ball FighterZ, na verdade. Teve um leak grandezão, e todos os três depois só foram confirmando que o leak tava completamente certo.
Ó, pra quem não sabe aí, pra quem tá acompanhando, ó, o leak é Keno, Johnny Cage, Kung Lao, Liu Kang, Cassie, Jackie. Também foi confirmada, né? Acabou Jackie aqui no final.
A Jackie foi confirmada com imagem hoje também.
Então vai ter, provavelmente, a gente vai ter... Deixa eu pegar aqui a lista certinha. Então vai ter também Devorah, já foi confirmada. Kung Lao. Kotal Kahn também apareceu no trailer, vai ser jogável. Personagem novo, Collector, que é um personagem azul de quatro braços. O pessoal sabe muito pouco sobre ele. Inclusive o leak passou um pouquinho da história do personagem, cara. A galera provavelmente trabalha dentro da empresa, né? Então acredito que o leak é quente, mano. Então temos também...
O Noob.
Noob
Saibot também, né?
Temos o Aaron Black, já foi confirmado. Jade já foi confirmado. Scarlet foi confirmada. Cabal confirmada. Sonya. E tem mais alguns nomes, que é Kitana. Apareceu no modo história. Não sabe se vai ser jogável. Provavelmente sim. Johnny Cage confirmado. Agora, Shao Kahn também confirmado.
Já tá confirmado desde o Day One também,
Shao Kahn. E o último... Aliás, tem a Jack também confirmada. E o Jax, cara.
É assim, né? A gente também não pode confiar muito em vídeo de modo história, porque o pessoal que jogou o modo história do Mortal 10, né? Todo mundo tá frustrado até hoje de não poder ter jogado com Cabal, não ter jogado com Rain, que eram personagens assim. Modelos prontos, tinha parte da história que você jogava contra o personagem. E você no jogo mesmo não veio. Tipo o Rain, teve mais
Kitana, A Kitana tá sobre aviso pra ele, né? Mas não dá pra saber. Eu acho que Kitana vem sim, cara. Eu acho que a Milena não vai aparecer. Não apareceu no leak, não apareceu no trailer. Eu acho que não vai acontecer. Agora, se eles tirarem a Kitana e a Milena,
vai ficar só a Jade, né?
Vai ficar muito difícil. Provavelmente vão deixar a Kitana assim, porque a Kitana tem um role muito importante na história, né?
Sim, verdade.
E não faz sentido. Não acho que é muito difícil da Kitana ficar fora. Mas tá praticamente definido, né? Agora a questão do DLC, aí, meu amigo, é outro papo.
É, outra história. É assim, né? O Ed Boon já disse isso há muitos anos atrás, que ele não repetia DLC. Então, assim, não esperem Kenshi, não esperem, sei lá, mano, quem mais tinha de DLC? O Rain.
Triborg.
Triborg. Pff, Se ele não foi confirmado, velho, Smoke Sector e Cyber Sub-Zero, e etc. E Cyrex, né? Mano, já era, velho. Isso segundo, né, que o Ed Boon falou há anos atrás. Vai que ele volta atrás, né? Tô rezando porque esperança do meu Kenshi é a última que morre.
Olha aí. Eu sinceramente, ô Lemo, eu gostei do host, cara. Eu achei bem legal. Deu uma variada interessante e trouxe personagens clássicos e ao mesmo tempo deu uma renovação ali básica. Eu acho que eles escutaram bastante o feedback dos jogadores em questão de popularidade. Você vê que muitos personagens não fizeram tanto sucesso novos ali no Mortal Kombat 10. Alguns ali eles colocaram, acho que tem toda uma ciência a respeito de... Cara, tem muita coisa envolvida na hora de escolher um host, né? Mas o DLC tá aí. E eu gostei, cara. Principalmente por causa do Shao Kahn, né? Eu acho que o Shao Kahn, como primeira vez aí no personagem jogável no host oficial. Cara, pelo menos nessa geração nova, né? Do Mortal Kombat 9 aí, nessa timeline oficial. Cara, bem hype, viu? Interessante. O Mortal Kombat 10, ele tem muito personagem que vende, cara. É uma franquia muito forte.
Eu também tô achando que o elenco do Mortal Kombat 11 tá bem potente, né? Tem uns dois ou três personagens aí que eu tô querendo treinar bastante.
Eu tenho quatro. Não, tem quatro, cara. É Cabal, Aaron Black, gostei do Raiden, joguei com ele, Baraka,
você mencionou o Aaron Black, agora também é quatro pra mim.
Hã?
Você mencionou o Aaron Black, então pra mim também é quatro agora.
É, tem um Aaron Black. Cara, o Noob é bem legal. O gameplay do Noob na 9 era muito bonito, cara. Ele jogava... clone, né, Cavalex? É um gameplay bonito, cara. Então, interessante também. Mas o Shao Kahn é o Shao Kahn, né, cara? É o rei. Eu acho que é o personagem que eu mais gosto aí do Mortal Kombat 9. É o meu preferido de todos os jogos de luta, cara. Toma, sociedade.
Cara,
empolguei agora.
Não, mas considerando que você é narrador e o Shao Kahn também é o narrador, então eu acho que é adequado.
Não, Shao Kahn é o narrador do jogo, cara. Pra quem não sabe, a voz do Shao Kahn nos jogos antigos, né? Era do personagem mesmo, né? Era o personagem que fazia a narração de todas as lutas do jogo.
É, então. Tem que dar moral pra esse cara. Ele narra e ainda ganha.
Show demais, cara. Shao Kahn, inclusive, ele é até ranqueado, né? Deixa eu até confirmar aqui no posicionamento, mas... Tipo, de cultura pop mesmo. Ele é top 50 de alguma coisa que eu não lembro aqui. Deixa eu ver aqui. Mas vai continuando aí, lembro. Senão eu vou ficar falando de Shao Kahn até amanhã.
Ah, então. A gente vai continuando falando sobre outros personagens que foram mostrados mais recentemente no Combat Cast. Foram o Kano e a Cassie Cage. Mas primeiramente eu gostaria de falar sobre o Kano. Porque eu acho que também... Se o Johnny Cage é o personagem mais bem animado do Mortal Kombat 11, eu diria que o Kano é o segundo.
Não, o jogo é muito bem trabalhado. Todos eles são. Eu acho que eles o que diferencia, eu lembro, não é nem animação, é eles colocarem uma personalidade no gameplay do personagem. E eles colocaram muito bem no Johnny Cage. Tipo, o Johnny Cage é pilantra, mano. Zoeiro, tudo dele é piada, então eles conseguiram colocar esse lado aí extrovertido do Johnny Cage no gameplay, cara. E o Kano, cara, é pilantra também, mas só que ele é safado, entendeu? Ele joga
ele
no jogo
é sádico,
sujo.
Né?
É malvado.
Ele é malvado, então tipo assim...
Ele não é malvado. Cara, desculpa te interromper, Will, mas ele não é malvado, ele é marvado.
Ele joga sujo, cara. Ele joga sujo e assim, você vê o golpe mais bonito do jogo pra mim é do Kano, cara. É que ele dá um pisão no cara, ele dá um bico no cara, estilo briga de carnaval, já viu? Tipo, a polícia chega com gás lacrimogêneo, o cara dá aquele último bico ali pra acabar a luta. Tipo,
pra sair correndo depois, né?
Aquela cadeirada ali, tá rolando aquela tática quebra-barraco no fundo, assim, pá, a polícia chega e joga o gás, aí o último maluquinho que tá no chão toma o bico. Pronto, é o bico do Ken.
É a mutina.
O cara até desliza, assim, cara, de frente, assim, ó, pega até um jacarezinho na solta, assim, pá. Cara, é bonito, cara.
Eu espero que todo mundo que tá assistindo, ouvindo esse podcast, tenha passado o carnaval bem aí, não tenha tido que enfrentar um Kano por aí.
É, tomar bicuda no carnaval ou em qualquer época do ano deve ser maneiro, não, é?
Ah, então, ele é muito marvado, ele joga sujo e vai na brutalidade mesmo. O fatal dele, por exemplo, e dá uma bicuda ele completamente desnecessária do lado aí do cara. Tem uma botina com a faca, o cara joga sujo.
Não, e assim, né, cara? Entrada do Kano mijando, tá ali fazendo xixi de boas. Cara, o bicho é muito tranquilo, cara.
Que boneco, né, velho?
Cospe, joga cospe. Cara, o Kano sempre foi assim. Sempre teve esse gameplay Na verdade, o Ken é o antagonista ali da história, né? Ele é o líder ali dos mercenários do Black Dragon, inimigo mortal da Sony, então ele tem que ser isso mesmo, cara. Tem que ser o vilão mesmo. E ele é o vilão de verdade. Muito legal.
E também tem a voz do meu personagem favorito do Titanfall. Pra quem não sabe, é um cara chamado Kuben Blisk. E faz o voice actor, faz um trabalho muito bom. Como o Kuben Blisk, e com certeza vai fazer como o Kano também.
Olha, valeu, Saulo. Saulo Cultura, hein? Rolou.
É? Pô, Titanfall 2 é bom pra caramba, hein?
Sei lá, o que é isso? De comer? É só jogo de lutinha. Só dois bonequinhos.
É. É, máximo no máximo 6, né?
Eu só jogo jogo de luta, mas Titanfall 2 foi a exceção por um tempo.
Traidor. Tá demitido, né, Caverna? Demitido! Passa na minha mesa. Show de bola, Lemon.
Já avançando, o próximo personagem foi mostrado também no mesmo Combat Cast, que foi a Cassie Cage.
Que veio legal pra caramba, hein?
Ah, eu não gostei não, hein? Eu achei padrão, eu achei muito parecido com a 10. É, deram um dronezinho pra ela do AliExpress ali, padrãozão, horroroso. É, gameplay engessado. É, cara, igualzinho a Cassie Cage, velho. Igualzinho a Cassie Cage do 10. Tem a revolvinho, pá. Instante revolvinho. Revolvinho do low. Não sei o que, lowzinho, né? Chutinho do Johnny Cage de mentira. É a mesma coisa. Não mudou. Eu acho que eles poderiam colocar. Assim, até personalidade também. Claro que não vão mudar a personalidade. Mas eu achei o gameplay dela. É, não me surpreendeu, tá? E principalmente a questão do drone, cara, não sei, cara. Não sei se vai funcionar.
É, porque no 10, quem usava o drone era a Sônia, né? Com aquelas bombas lá que usava pra recarregar a bomba, jogar pro Bito.
É, não sei. Eu posso estar muito exigente por ser a NetherRealm, né? Que é sempre uma produtora, como a gente já falou aqui, muito criativa pra criar elementos dentro do jogo, mas eu achei padrão, cara.
Uma verdade. Coisa que eu um personagem que eu queria muito que fosse revelado, mesmo não sendo o Kishi, era o Kung Jin, cara, que era um dos personagens assim que eu achei mais bacanas dentro do jogo, pela questão do gameplay dele, e principalmente aquela variação que ele usava o arco, que foi muito mal explorada, velho.
Sai daí, Caverex. Sai daí isso.
É sai sério?
Ah, para isso.
Achava muito inteiro, velho, aquele
gameplay. Tá demitido, não sabe não. Não trabalha mais no Combat
Club. Agora é só o Buiu no podcast agora, demitir mais, né?
Valeu.
Tudo justa causa, vou pagar ninguém também.
Pô, e assim, cara, eu achei quando o Kung Jin no 10 ele foi lançado, eu achei que ele teria o gameplay parecido com o do Hawkeye do Marvel 3, velho. Porque o Hawkeye jogou Marvel 3, cara, você via a quantidade de possibilidades que o Hawkeye conseguia fazer dentro do jogo ali com o arco dele. Eu achei que o Kung Jin ele ia conseguir fazer isso também, só que assim, né? O boneco não, esquecido.
Mas o Kung Jin ele também, eu acho que ele entrou naquela cota ali de popularidade. Ele não foi um boneco popular na 10,
não foi tão popular, não.
É, eu acho que o gameplay dele não foi legal, não sei. E é opinião própria, né? Isso é uma opinião. Lembrando que você pode ter a sua, mas eu acho que no geral o Kung Jin não agradou, tá? Eu acho que teve tanto personagem legal aí lançado na 10, o próprio Iron Black, eu achei a ideia sensacional. Cara, quando o Iron Black puxava o Winchester ali e dava tiro, cara, aquilo era muito legal, cara. Eu só lembrava do Faroeste Caboclo, ó. Winchester 22, ó.
Winchester 22, sensacional.
Era legal
do Iron Black que todas as variações deles eram muito divertidas, velho. Tipo, ele puxava um rifle, outro ele puxava dois Winchester, outro ele, sei lá, mano, jogava, dava tiro na assim, moeda, a moeda ricocheteava.
Não, é demais, cara. Cara, o bicho é tipo um Clint Eastwood no meio do Mortal Kombat, cara.
É, bem isso, velho. Não, o Iron Black acho que foi o personagem mais carismático de personagem novo, assim, do Mortal Kombat. Acho que isso é intuitivo.
Não, o próprio Kotal Kahn também, né? O estilo do Kotal ali do personagem que bate firme, né? Eu achei bem legal. Mas assim, voltando ao Iron Black, cara, se você olhar todos os personagens do Mortal Kombat, eles são baseados em cultura pop, né? Pra quem não sabe, pra quem assistiu filmes tipo. Como é que chama? Uma Noite num Bairro Japonês, se eu não me engano. Como é que chama o filme?
Eu sei qual que é.
É aquele lá em. Little China, Big Dinner in... Não, esse Big Dinner é meme do Ares.
É Showdown em Little Tokyo, não é não?
Não, é Little China. Terminei em Little
China. É Massacre
China.
No Bairro Japonês.
Putz, isso aí mesmo.
Massacre no Bairro Japonês. É. O Ed Boon já falou que muitos personagens são baseados nesse tipo de filme. Então, cara, é perfeito. O Aaron Black, ele capturou essa cultura pop ali do Velho Oeste, que é uma cultura forte ali nos filmes, cara, e colocou no personagem, cara. E a personalidade do Aaron Black é de pistoleiro. Então é um cara que... O negócio dele é dinheiro, é machista. Eu acho isso muito legal, cara, no Mortal Kombat. O próprio Johnny Cage é super machista.
E é assim, né? O Aaron Black, ele é um humano vivendo, né, lá no Underworld, lá no mundo lá do Kotalkan, né, velho? Tipo,
não,
foda-se,
legal demais, cara. Isso dá uma imersão de realidade, tá? No jogo. Porque a gente vive uma sociedade que fica forçando, né? Isso aí é polêmico. Mas assim, a gente vê, tá? É a opinião, mas eu acho que quando você coloca personagens com defeitos, isso é um defeito, né? Quando você coloca defeitos em personagens, você cria uma realidade mais imersiva dentro do jogo. Tipo, o Kenan. O cara é safado, mano. Quem não tá nem aí,
tipo,
é sem escrúpulo.
Possível,
aí você pega o Johnny Cage. Johnny Cage é trouxa, mano. Johnny Cage é tipo, parece um cara, tipo assim, um carioca num carnaval lá em Diamantino, em Minas Gerais, entendeu? Aqueles caras que andam de sunga, de tênis. O bicho é tipo idiota, mano, entendeu?
Muito
o cara,
específico. Ele,
machista. É, aí você pega o Aaron Black também, terrível também. O bicho só quer saber de dinheiro. Aí você pega, tipo, a Sonya, né, que é... uma mulher super empoderada que tá descendo um cacete, que é general, legal. Então, assim, você tem vários personagens, entendeu? E vários personagens com personalidades
diferentes, né?
É isso que faltou pro Kung Jin, que o Kaverex falou, que faltou pro próprio Takeda também. Pois é, o gameplay do Takeda é maravilhoso, cara. O bicho tinha um chicote na mão, era lindo. Eu adorava ver o Takeda. O Takeda tinha até espada Jedi, pô. Como não gostar? Mas não pegou, né? Tem que ter a personalidade, eu acho.
A personalidade é a base de um personagem, como o nome diz.
Verdade.
Então, já para um assunto que não tá no nossos assuntos ali marcados, mas eu gostaria de mencionar que é a Victrix, que ela lançou recentemente o Arcade Stick, que é o Victrix Pro FS. Ela tem feito gravuras a laser de graça em certos eventos, e você pode ver o resultado no Twitter do Jay Bailey, do Justin Wong, que é um baita um trabalho bonito, hein?
Legal, velho.
Com certeza, cara, arcade industrial é... Pra quem quer comprar arcade, eu já tive, sei lá, cara, uns 10. Vou ser bem sincero, tá? Compre arcades industriais. Além deles serem... melhores, tá? Na minha opinião, pelo menos na minha experiência. Em construção, em questão de problemas, e assim, é muito mais fácil de vender, cara. Vender arcade artesanal é difícil demais, cara. Difícil demais.
Até porque a arte geralmente é personalizada, né?
Personalizada, justamente por causa disso. É bem difícil de vender.
E assim, eu acho que esse. E tem uns Mad Cats aí que eu tô vendo direto no Facebook. E, cara, outra coisa, só abrindo um parêntese rapidinho. Cara, você quiser e estiver iniciando e quiser comprar o controle arcade, cara, pode comprar de segunda mão numa boa, velho. Esse troço dura a vida toda, velho. Então, assim, pro cara conseguir quebrar, mano, isso daí, o cara é um ogro. Simples assim, velho. O cara conseguir quebrar um arcade desse porte, o cara é maluco. Só assim, porque eu mesmo nunca vi um arcade quebrado na minha vida. Então, assim, cara, tem uns da Mad Catz que o pessoal tá vendendo, o TE2, velho, barato, tipo, 600, 700 reais, cara. Tá, assim, muito barato. Esse arcade foi lançado há uns 4 anos atrás por R$2.500, o pessoal tá passando agora 700, 600 e pouco. Então, assim, vale a pena vocês darem uma olhada.
E o Pro FS, que é a Victrix que lançou, é um arcade stick premium, é $350, se não me engano, e é um produto que estão deixando ainda mais premium. Com essas gravuras a laser, por exemplo, que a parte de cima dele de metal, eles estão gravando a laser no metal, então eles estão deixando o produto ainda mais premium.
Nossa senhora.
É customizável isso aí, Lemo?
A gravura que estão fazendo, você traz o desenho pra eles e eles fazem.
Mentira, você tá brincando.
Sério, o Jay Bailey até colocou a cara dele no stick.
Que legal, nossa senhora, cara. Vou comprar isso aí. Você tá brincando, cara. Não, sério?
Você tem que estar num dos eventos que eles estão fazendo a gravura.
Não, mas eu tenho meus contatinhos. Ô, louco, cara. Nossa, que legal. Eu tô achando que eu vou pegar, hein?
Pô, esse daí é um baita do Arcade Stick no nível Kamba Dragon.
É. Ó, pra quem tá começando com arcade, é o seguinte, galera. Botão. Primeira linha, pelo amor de Deus. Não compre botões Xing Ling. Tudo que tá escrito genérico, similar. Você corre, cara. Já tive. É o seguinte, o botão ele é legal. Só que é o seguinte, o botão ele não é responsivo. Ele é mais duro. E depois de um certo tempo, ele começa a agarrar, meu amigo. Ele começa a travar. Porque o plástico é duro, entendeu? O plástico é de qualidade baixa. Além da microchave. Da microchave eu vou chegar depois. Mas o plástico, quando ele é duro, ele começa a agarrar com a sujeira. Ele começa a afundar, cara. E não volta. Uma merda. E a questão da microchave também. É, microchave, pra quem não sabe, é o que faz a ativação ali. Que fecha o curto, que faz o botão funcionar. Microchave também tem vida útil muito menor. E, cara, botão você tem que ser Seimitsu, Sanwa, tem vários gostos Hori. Aí, tem o próprio Hayabusa. O botão da Hori também não é tão bom não, tá? É assim, é legal, mas botão tem que ser... Se você gosta de mais durinho, você pode comprar Rap, que já não vende tanto assim. Se você é um cara lá que é ogro, né, da época do Electromatic, gosta de coisa porrete,
jogava
em fliperama, compra Rap. Seimitsu, muito bom, Sanwa... É o mais usado, é o que mais vende, inclusive, desse arcade que o Lemon falou aí. E não é caro, é um investimento que vale a pena. E claro, também, os manches, JLF da Sanwa, muito bom. Tem agora os coreanos aí também com Dead Zone maior, que o próprio Fabinho teve um, acho que é o Fanta, né? É muito utilizado também para jogar Tekken, porque o Dead Zone dele é melhor para fazer Korean Backdash... E vai de gosto. O principal pra você que tá começando a jogar agora é o seguinte, cara. Controle não vai fazer você jogar melhor. Mas controle bom vai fazer você jogar sem ter dor de cabeça.
Eu gostaria também de mencionar que eu tô construindo meu hitbox ultimamente. E eu tenho um botãozão aqui. Eu vou importar o resto ainda. O resto dos botões são 24mm. Mas apertando esse botão eu sinto que é um produto de qualidade.
Ele é leve, né? A ativação dele é suave. Você não luta com o controle. No momento que você tá jogando, se você tá lutando com o controle e com o cara na tela, mano, você já tá rodando. É tipo, se você faz algo e sai outro, você fala, para. Tá? E, assim, controle é controle, cara. Botão é importante, mancha é importante. A construção dele, a fiação também, a organização. Dá pra você peso montar o seu arcade. Assim, dá pra montar. Eu já montei uns dois arcades. É super de boa. Inclusive, é uma experiência muito legal, porque parece um filho, cara. Na hora que nasce, você pega no colo e, cara, a arcade é muito legal. O bicho é um craque, velho. Tá? Mas a questão do tempo de aprendizagem também, se você quer trocar de controle, se você acha que quer jogar e acha que joga melhor em outro controle, assim, você vai ter o tempo de adaptação nessa aula. Porque controle, cara, é igual ex-namorada. Você fica doido pra voltar pro antigo. Mas se você manter... Se você manter ali a determinação, vai chegar um momento que você vai jogar no mesmo nível do seu antigo. O problema é essa adaptação, né, Sal?
Às vezes até melhor.
Pois é, o problema é a adaptação. Você vai começar a tomar taca, coisas que você sabe que vai ganhar com o antigo, mas você tá perdendo com o novo. E o principal, cara, vou repetir, o controle não vai fazer você virar um jogador melhor. Nunca. A galera acha que vai melhorar.
Acha que é magia, acha que compra monitor. Tem o caso lá do Edrei, né? O Buiu. Compra monitor, compra controle. Continua.
Não, mas o caso do monitor não é nem que você joga melhor. Se você é um jogador competitivo, você tem que ter um monitor. É o melhor investimento, na minha opinião. Por quê?
Antes do controle.
Pois é, por quê? Porque você joga num padrão. E faz diferença, cara. Se você joga numa coisa lagada. Você vai jogar normalmente, você vai se acostumar com aquilo e você vai ter o resultado normal. Mas no momento que você sair daquele ambiente ali, cara, você rodou. Isso eu já vi gente perder campeonato por causa de TV, por causa de monitor, e perde mesmo, tá? É difícil acostumar.
É muito complicado. Eu lembro do meu primeiro campeonato, foi o meu primeiro contato que eu tive com um monitor da Bank na época, e foi, assim, absurdo. Eu perdi minha primeira partida... E sim, pra um cara que eu ganhava no online o tempo todo. Eu falei, mano, não é possível. Eu errando tudo, nada saía. Aí eu fui pro free play, aí tipo, minha pool ia rodar só depois. Fui pro free play, fiquei lá uma hora, velho. Aí nem almocei nesse dia. Aí fui lá, fiquei no free play lá, aí adaptei. Aí fui conseguir jogar e cheguei longe do campeonato na época lá, véio. Foi até no Fighting Rio isso. Primeiro
Fighting. Olha aí, cadê Max, velho?
Foi punk.
O meu primeiro contato com o Monitor Bank foi no Teta 2017, que eu fui lá pra jogar Killer Instinct, eu até agradeço.
Uma balada, né?
Que foi? Eu não ouvi direito.
Aí você deu, deu uma balada, né?
Não, eu ganhei.
Não, mas eu tô falando Monitor. Não, eu sei que você ganhou, pô. Eu tô falando que você deu uma balada, a questão da diferença, pô. Ô, oh, meu Deus.
No caso, eu não dei uma balada, porque eu já aproveito pra agradecer o Cinza, que ele deixou eu jogar no monitor, no laptop dele, que ele trouxe pro evento. Ele tinha Killer Instinct lá também, e era um monitor, era um laptop com monitor de qualidade também, sem delay. Aí então eu pude ficar o dia anterior treinando nele pra poder me adaptar à diferença de delay.
Mas o Killer Instinct é um jogo de buffer também, né? Tirando, se você não fizer links,
tem links
ali, né? Tem links, mas se você não fizer, você joga.
Ah, mas no caso, no meu estilo, eu precisava fazer uns links de 2 frames ali constantemente. Eu gostava de fazer os links de 2 frames no Killer Instinct. Era bem importante.
Era hype, eu lembro. Nossa senhora, o fulgor aí do desespero, pai. Saulo, pra quem não sabe, um dos melhores jogadores, o melhor, né? Jogador brasileiro de Killer Instinct, cara.
Verdade.
Saulo é monstro, cara. Saulo é multijogador. Um dos melhores aí do Dragon Ball e certamente o melhor jogador de Killer Instinct aí.
Faz um tempinho que eu não jogo Killer Instinct.
Um abraço pro Robinho, vítima.
Um abraço pro Robinho. Na verdade, Robinho me ajudou a ser um jogador muito bom também. Ele me ensinou bastante coisa, treinei bastante com ele. Então, muito obrigado aí, Robinho. Mas faz um tempinho que eu não jogo
Killer Instinct. Eu não falo muito obrigado pro Robinho, não. Fala por você, tá? E é isso aí, meu amigo. Segue o enterro, então. Pega na alça, Caverex.
Desculpa interromper, Caverex.
Não, só vamos.
Só vamos, vamos pro próximo tópico.
Então, o próximo tópico pra já fechar o podcast aqui, que vai ser o Daigo. Lorde Daigo, agora patrocinado pela Gillette.
Mais um pra coleção, né? Mais uma credencial.
Né? Pois é. O Daigo é o cara fora da curva da FGC, né, cara? Todo mundo na pindaíba, quebrado. É, empresas aí saindo de patrocínio, muito jogador aí virando free agent. É, cenário do Brasil eu nem comento, né? Ridículo.
Eu acho que o Daigo, ele, na verdade, mostra também que o quão importante tem sido e o quanto que as pessoas têm investido atualmente em você meio que fazer um marketing de si mesmo, porque o Daigo...
Exatamente.
O Daigo, ele é extremamente famoso porque as pessoas... Se você sabe que é jogo de luta, você sabe quem que é Daigo.
Exatamente, sabe? É o que a gente falou ali no Summit, né? É a leitura errada de alguns jogadores e a importância de você ser um influenciador no meio que você está inserido. E o Daigo é isso, cara. O Daigo é fora da curva. É, não interessa se o Daigo toma 0-2 em torneio ou se ele ganha o torneio. Pra ele não faz diferença nenhuma. Inclusive as premiações ali pra ele, eu acho que dia de pinga, né? Ele
vai pra levar a marca.
Que... Não interessa, mano. A gente tá em uma crise na FGC, né? O produto da FGC é um produto, principalmente aí em 2019, no início aí, a gente vê muitos patrocínios aí se saindo mesmo da FGC. E o Daigo, cara, ele tá enquadrado ali no influenciador. Então, acho que o patrocínio é mais um. E, cara, sorte pra ele. Eu gosto do Daigo, cara. O Daigo... É um dos grandes jogadores aí da história pra mim. Cara, monstro. Pra quem não conhece a história do Daigo, acho que ele é fraude. É, sugiro procurar na Wikipédia, principalmente aí como Darkstalker. Daigo era monstro, cara. Daigo jogava... ele jogava um jogo difícil, onde só tinha gente boa. Né? Jogava só com assassino, cara. Japão só tem assassino. Todo mundo lá é cheio de Daigozinho, entendeu? O Tokido, pra você ter uma ideia, era aprendiz do Daigo, pô. Então, pesquisa, cara. O Daigo é monstro. Eu acho o Daigo um dos melhores de todos os tempos, com certeza. Então, juntamente com tanto de jogador aí.
Você mencionou que o Daigo sai 0-2, desculpa de interromper, Galerex, mas você mencionou que o Daigo sai 0-2 às vezes, mas não importa quantas vezes ele leva 0-2, isso não muda a lenda dele.
É a história, né?
É o que eu falei, né, cara? Isso aí é pouco. Esse é detalhe, cara. Isso é detalhe. Na verdade, o 0-2, ele deve dar uma publicidade pra ele interessante ali de, tipo, as pessoas torcem pra ele, né? Tipo, se você toma um 0-2, ele, você é um cara, tipo, com a imagem do Daigo, no próximo torneio a galera já vai meio assistir pra saber se você realmente vai tomar outro 0-2, entendeu? Coisa que não vai acontecer, obviamente, porque o Daigo, além de tudo, ainda é bom jogador, né, cara? Ainda tem esse pequeno detalhe.
Com certeza.
Ele... Com certeza. Eu tava narrando ali, né? Eu cheguei a narrar ali a CPT que o Daigo participou, esse ano de 2018 aí. E, cara, o Daigo, ele é um jogador que... Ele tá fora da caixa. Né? O Street Fighter V é um jogo mecanizado. Então, todo mundo faz a planilhazinha, né? Caiu assim, eu faço isso. Caiu pra trás, eu faço Y. É um jogo muito cantado, né? É um jogo flowchart. Você tem opções fechadas ali pra determinadas situações. O Daigo não, cara. O Daigo, ele joga diferente, cara. Ele joga fora dessa caixa. Então, ele pega muita gente assim. Então... de vez em quando ele começa a dar roles infinito, aí ele para de dar, então é muito difícil de você ler o jogo do Daigo, cara. E eu acho isso excepcional. Pena que no Street Fighter V não é tão valorizado assim.
Não
porque é um jogo punitivo, né? Você subir numa gilete é muito... O custo-benefício é ridículo. Mas em outros jogos, cara, não é à toa que o Daigo é o Daigo, cara. Monstro aí no Street Fighter 4, tem história demais.
Tá 2.
É, Daigo é demais. Tem até um santinho do Daigo, pra quem não conhece.
É verdade, né, velho? Eu já vi, já. Sensacional. Não, e assim, né, cara? O Daigo, tem gente que, porra, fala que ele é vítima. E assim, não sei se a galera lembra, mas teve um episódio, acho que uns 2 anos atrás, quando o Tokido foi campeão, que pouco tempo depois ele chamou o Daigo pra um FT, um showmatch, alguma coisa do tipo. E o Daigo ganhou ele, o Tokido chorou igual criança. Porque ele perdeu pro Daigo e ele falou que ele queria ser tão grande quanto o Daigo e ele já tinha ganhado a Capcom Pro Tour, só faltava, na cabeça dele, na mente dele, só faltava matar o Daigo pra ele ser considerado um dos melhores do mundo. E ele chorou, literalmente, de cair assim, igual criança mesmo.
O Tokido tá no meu top 3 também de todos os tempos. Multijogador, cara. E assim...
Sim, exato.
Diferente do Sonic Fox, me desculpa, mas o Tokido jogou jogo difícil, cara. Difícil. Tipo KOF 13, Street Fighter 4, Street Fighter... Né, os Street Fighters em si. O Tokido é multijogador em jogo rabo, cara. Entendeu? O Sonic Fox, tudo bem, né? Ele é multijogador, cara, é excelente. Dele, né? Mas, cara, jogar o jogo que o Tokido jogou é difícil, cara. É outro tipo de gameplay também, né? Dominou um jogo complexo, na minha opinião também, mas... Isso é outro assunto, né? Pra outro podcast. Aquele assunto polêmico. Quem é melhor, né? De todos os tempos.
Quem é o melhor da minha rua?
E antes da gente terminar aqui, eu também gostaria de mencionar que o Daigo, ele inspira bastante gente pra começar a jogar jogo de luta. Eu, por exemplo, eu comecei depois de ver um vídeo que apareceu o Daigo no Street Fighter 4 fazendo DPF AGC Ultra. Queria entender na hora mesmo como é que faz isso daí. Eu quero fazer também.
Ah, sim. Do Ryu, né? Do Evil Ryu, você fala?
Do Evil Ryu.
Ah, tá. Com certeza.
Então, Daigo inspira as pessoas a tentar começar a jogar uns jogos juntos aí por conta de coisas incríveis que ele faz. Mas é isso aí.
Só, antes de finalizar, só fazer um adendo aqui, que o Daigo é tão escroto de forte assim, que simplesmente botaram uma trial, velho.
Escroto, escroto.
Que a Capcom botou uma trial pra poder repetir o Daigo Moment, a Evo Moment lá, né, velho? Em cima do Just Wong lá, né, velho? Botaram essas coisas no ano, foi no próprio Street 4, não foi, Buto? Você tá sabendo dessa história? Que teve uma trialzinha lá pra, um desafiozinho pra conseguir fazer os parries lá da Chun-Li no Ken lá. Era no Ken? Era no Ken, né?
Não, mas sabe quem que fez isso, Cavalex? Foi quem fez a versão online do Street Fighter 3 pra console. E sabe quem fez isso? Foi os developers do Killer Instinct.
Aí, ó. Tá vendo? Sabia que tinha. Isso não tava, maluco.
Pode pesquisar lá. Iron Galaxy que fez. Eles fizeram esse port online. E eles botaram os trials também.
Ah, sensacional. Vai dar ganho. É absurdo.
Os caras são fãs de jogo de luta lá, né, o pessoal que fez Killer Instinct também.
É maneiro.
Ah, então, pra já finalizar, fala pra gente, Caverex, se o pessoal quiser seguir você, pra onde é que eles vão?
Opa, no Twitter, @DigoFTW1, @DigoFTW1 no Twitter, e no Facebook, se eu não me engano,
arroba de GFTW.
E pra seguir você no SPC Serasa, Caverex, como é que faz?
Aí, meu amigo, é só puxar minha ficha lá que com certeza eu tenho.
E pra seguir você aí na rede do SPC, como é que é?
Aí é muito fácil, é só tentar abrir qualquer coisa no meu nome.
Vai inclusive qualquer agência de crédito.
Muito fácil.
E você, Buiu, pra seguir você, onde é que o pessoal vai?
Buiu, ih, rapaz, buguei. Arroba VictorBuiu2. Estou no Twitter, Facebook, VictorBuiu. Combat Club também, você pode me procurar aí nas redes sociais, geralmente eu tô envolvido ali. Tô por ali. E agradecer, cara. Fazer já minha consideração final aqui, que não vou ter a palavra mais. Agradecer ao Caverex, agradecer ao senhor Saulo, sempre... É muito importante para nossa cena, um grande achado aí, a nossa joia, certamente, aí dos últimos anos, o cara que contribui 100%, não só no Dragon Ball, em tudo, o cara que entra de cabeça, no coração de organização de evento, que é uma coisa tão difícil, tão desgastante para a gente, e, cara, só agradecer. O projeto tá nice e eu tenho certeza que daqui é só crescer.
Muito obrigado, Luiz, são seus olhos aí. Muito obrigado, Will, por estar aqui no podcast nessa noite aí. Um dos maiores narradores de jogos de luta nacional. Um dos membros fundadores do Combat Club também, não é?
Eu sou, pô. Sócio fundador, meu irmão. Qual é?
E do AG também, né?
O Caverex também é, ué. O Caverex começou também. O Caverex, ele foi um dos primeiros narradores do Combat Club, pra quem não sabe. O Caverex é sócio. O Caverex foi o primeiro estagiário.
Muito verdade.
Mentira, né? Não, mentira. O Caverex é... Tava lá, o Caverex botou a pedra junto com a gente, eu acho que foi um grupo ali de 4 pessoas, mas o Combat Club tá crescendo, graças a Deus, então a gente tem sempre com esse foco, pra quem tá escutando isso aqui, organização de evento, profissionalização da cena, sempre buscando 100% do retorno, do tudo que a gente ganhar pra própria cena, tá? E é isso, um beijo pra vocês.
Muito obrigado aí, Buiu, mais uma vez, uma das lendas aí da narração brasileira. Cedendo a voz aí pra deixar as lutas cada vez melhores e colocando o inimigo no caixão também com o controle dele.
Opa, aí sim, hein?
E se vocês quiserem me seguir, é só chegar mais no @st_lemonhunter no Twitter. E também se chegar mais no Discord Dragon Fighters Brasil, colocando bit.ly/dbfbrasil na sua barra de navegador, e chega mais na comunidade de mais de 800 pessoas já. E também não deixem de seguir o Combat Club no Twitter, colocando @CombatClub lá pra vocês seguirem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvirem o podcast do Combat Club mais uma vez. Espero que vocês ouçam de novo daqui a 15 dias. Muito obrigado aí e até mais.
Valeu!
Valeu, cara!